atenção, vamos retomar os nossos trabalhos para este painel sobre desafios e prioridades da agenda europeia, em que intervém o Primeiro-Ministro de Portugal, José Sócrates, o Presidente da Assembleia Nacional de França, Bernard Accoyer, e o Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso. Vamos iniciar o painel. Haverá depois um período de perguntas, não muito longo. Primeira intervenção, Primeiro-Ministro de Portugal, José Sócrates, tem a palavra e podem ir os oradores à tribuna.
Senhor Presidente da Assembleia da República, prezado amigo, quero, antes de mais, agradecer-lhe a gentileza do convite para estar presente nesta sessão. Agradecer-lhe esse convite porque é para mim não apenas um dever, mas também um grande prazer estar com parlamentares de toda a União Europeia e países candidatos para podermos discutir a agenda europeia. Agradeço, portanto, a simpatia do seu convite e aqui estou para vos falar da agenda europeia. E esta é uma boa oportunidade para que um primeiro-ministro de um país cuja capital se chama Lisboa poder defender perante vós o Tratado de Lisboa. Agenda europeia. A agenda europeia está hoje dominada pelo Tratado de Lisboa. E eu quero fazer a sua defesa, a defesa do Tratado de Lisboa. Para vos dizer, em primeiro lugar, que o Tratado de Lisboa honra o melhor da história europeia. É um tratado que consolida os valores europeus. Os bons valores europeus, mas que ao mesmo tempo que honra a sua história, projeta para o futuro esses valores e afirma esses valores europeus como valores fundamentais para que a Europa ocupe o seu lugar no mundo. É por isso que o Tratado de Lisboa é, em primeiro lugar, um tratado que responde àquilo que é uma ambição de sempre no projeto europeu. De certa forma, ele institui a cidadania europeia, a Carta dos Direitos Fundamentais, responde àquilo que sempre foi, desde há décadas, a ideia e a aspiração, quer dos pais fundadores, quer dos políticos que sempre se bateram por um conjunto de direitos comuns dos cidadãos em todo o espaço europeu. Ora, a Carta de Direitos Fundamentais é, no essencial, a resposta a essa velha aspiração de construção da cidadania europeia. Mas o Tratado de Lisboa, ao construir uma Carta de Direitos Fundamentais, onde se instituem os direitos individuais, mas também os direitos sociais, de certa forma, institui também aquilo que é o modelo social europeu. Isto é, a forma que a Europa sempre encontrou para promover a igualdade de oportunidades no espaço europeu. É por isso que digo que este Tratado de Lisboa honra o melhor da tradição política europeia. Mas este Tratado de Lisboa responde também aos desafios que temos pela frente e que a Europa tem pela frente. O desafio institucional. O desafio de ultrapassar o impasse, de ultrapassar as dificuldades na decisão e instituir um sistema democrático de decisão que corresponda a uma maior eficácia por parte da União Europeia. Depois de termos feito o alargamento de 15 para 27 membros, ninguém compreende no mundo que a União Europeia não seja capaz de modificar o seu sistema institucional para que, com o alargamento, possa melhorar os seus mecanismos de decisão. E o Tratado de Lisboa é exatamente isso. É um tratado de uma Europa que quer melhorar os seus mecanismos de decisão. Porque melhorar os mecanismos de decisão é a melhor forma de responder aos problemas dos cidadãos europeus e da economia europeia. É verdade, a Europa não quer ficar presa a um mecanismo institucional que a paralise. Quer mudar, quer evoluir, quer estar à altura dos desafios de hoje. E é por isso que este novo equilíbrio institucional proposto pelo Tratado de Lisboa é absolutamente essencial para uma Europa que quer responder aos problemas dos cidadãos e aos problemas das nossas sociedades e da nossa economia. Desafio institucional, mas também o desafio que a Europa quer aceitar de responder às grandes questões do mundo. O projeto europeu é um projeto essencial para os cidadãos europeus, para a economia europeia, para as sociedades europeias, mas é também um projeto essencial para o mundo. O mundo precisa de uma Europa mais forte. O mundo necessita de uma maior promoção dos valores europeus. Até diria, do modo de fazer política europeia. O mundo precisa de uma presença mais forte da Europa. É por isso que o Tratado de Lisboa é importante para os cidadãos europeus, para os europeus, mas é importante também para o mundo. Porque dá melhores condições à Europa ter uma voz no mundo. E todos sabemos a importância que isso tem. O mundo espera muito da Europa. Mas não há alternativa à voz europeia. Não há. Haverá um vazio se a voz europeia não se fizer ouvir no contexto da política internacional. Este é o nosso dever para com o mundo. E eu não tenho dúvidas de grande parte das questões mundiais que têm a ver com o ambiente, que têm a ver com a energia e que têm a ver com a paz e com a segurança serão mais bem resolvidas se a Europa for mais forte e tiver uma maior presença no palco internacional. O mundo está a mudar. E que mudança? Alguns filósofos como costumam considerar este mundo como um mundo pós. Um mundo pós-capitalista, ou um mundo pós-democrático, ou um mundo pós-industrial. Mas este mundo pós quer apenas dizer que é um mundo em mudança. Que nós não sabemos bem interpretá-lo. E que os nossos modelos mentais para interpretar o mundo, aqueles que costumávamos usar, estão agora ultrapassados. Mas num mundo em mudança, o pior crime que se pode cometer é ficar parado. É por isso que a Europa tem um desafio pela frente. Não ficar parada no mundo em mudança. E, no fundo, a resposta do Tratado de Lisboa é avançar e progredir e não ficar parada. E esta aqui é a questão com que a Europa hoje está confrontada. Não há alternativa a Lisboa. Não há alternativa ao Tratado de Lisboa. Ou melhor, a alternativa ao Tratado de Lisboa é ficar parado. E a Europa não deve ficar parada. E falo-vos do Tratado de Lisboa na sequência do referendo na Irlanda, que deu como resultado uma vitória do não ao Tratado de Lisboa. É por isso que é também preciso, neste momento, defender o Tratado de Lisboa. Isso não significa menor consideração por aqueles que votaram não. Ao contrário, respeitar esse voto não significa abdicar das nossas convicções. E acho que a resposta do Conselho Europeu de ontem foi a resposta à altura das circunstâncias. Uma resposta de todos os líderes europeus que reafirmam que o Tratado de Lisboa é a resposta aos nossos problemas e que as ratificações devem prosseguir. Há neste momento 19 países que ratificaram o Tratado de Lisboa. Há ainda 7 que estão em processo de ratificação. E há depois o não irlandês, ou o caso da Irlanda, onde houve um referendo com não. A primeira decisão do Conselho é prosseguir com as ratificações. E isso é muito importante, porque isso manifesta uma vontade política de não deitar fora aquilo que é fruto de um consenso europeu que tem a maior urgência na entrada em vigor para responder aos anseios de todos aqueles que sentem que um dos problemas do mundo reside no facto de precisarmos de uma Europa mais forte. A outra decisão, como sabem, do Conselho Europeu tem a ver com a necessidade de se encontrar uma solução que responda aos problemas daqueles irlandeses que, não tendo votado contra a Europa, votaram contra neste referendo sobre o Tratado de Lisboa. E os líderes dos 26 países, ou dos 27, incluindo o governo irlandês, ouviram essa manifestação e pretendem responder-lhe democraticamente, considerando as razões desses eleitores e procurando modificar aquilo que se pode modificar, por forma a que, arranjando essa modificação limitada, se possa dar condições à Irlanda para que a Irlanda ratifique o Tratado de Lisboa. Durante a presidência portuguesa, eu disse muitas vezes que a União Europeia é uma união, não é uma confederação. Nós precisamos de todos. Esta união sempre foi feita com todos e com base na unanimidade. E eu quero ser fiel a essa tradição e a essa história da União Europeia. E é por isso que o Conselho e todos os líderes europeus farão tudo o que estiver ao seu alcance para que a Irlanda possa ratificar o Tratado de Lisboa. E tenho a certeza que arranjaremos uma solução. Arranjaremos uma solução entre todos os dirigentes europeus, com as autoridades irlandesas e até com aqueles que, se tendo pronunciado naquele referendo, aceitam alterações que possam vir a dar, naturalmente, condições para que o seu país possa ratificar o tratado. E o que é curioso e até paradoxal é verificarmos que neste debate sobre o Tratado de Lisboa, alguns se queixam da falta de democracia ao nível europeu. Alguns falam do déficit democrático europeu. Mas, no entanto, fazem tudo para que um tratado como o Tratado de Lisboa, que pretende melhorar as condições democráticas, não entre em vigor. Isto é absolutamente paradoxal. Porque o Tratado de Lisboa, se algum mérito tem, é melhorar as condições democráticas na Europa. E entre elas, como todos os que aqui estão presentes sabem, dar um papel mais forte aos parlamentos nacionais. Isso significa dar um passo no sentido da democracia. Isso significa dar um passo no sentido da aproximação das instituições com os cidadãos. Isso significa uma melhoria democrática. Portanto, todos aqueles que se batem por mais democracia, o combate certo é o combate pela ratificação do Tratado de Lisboa. Para muitos europeus, a Europa, neste momento, deve se concentrar nas matérias políticas que têm a ver com a vida dos cidadãos. Eu compreendo-os muito bem. E sou dos que partilham do ponto de vista de que a Europa deve responder a estas consequências de que estamos a sofrer, consequências de uma certa desregulação dos mercados financeiros internacionais que provocaram e estão a provocar a inflação nos bens alimentares e o aumento dos preços do petróleo. Eu também estou de acordo com isso. Mas a melhor forma de a Europa responder a esses problemas é melhorar as suas condições institucionais, para melhorar as suas decisões, para ter um papel mais ativo na cena internacional e para ter também condições internas de democracia que lhe permitam uma relação mais próxima com os cidadãos e com as sociedades europeias. Este é, portanto, no meu ponto de vista, o combate. E espero que todos percebam, os que aqui estão presentes, que para um primeiro-ministro português, que ainda há uns meses atrás acabou uma presidência europeia, e depois do referendo na Irlanda, o seu dever, enquanto primeiro-ministro de um país europeu, de um país favorável ao projeto europeu, e enquanto europeísta convicto, o meu dever era defender, neste momento, a importância e os méritos do Tratado de Lisboa. Muitos de nós demos o nosso melhor pelo Tratado de Lisboa. Muitos políticos se bateram para que o Tratado de Lisboa pudesse constituir como um acordo que permita que a Europa ultrapassasse a crise e prosseguisse. Temos agora mais esta dificuldade. mas eu sou dos políticos europeus que está habituado a dificuldades. E com os meus colegas europeus, tenho a certeza que nenhum de nós esmorecerá no combate para que o Tratado de Lisboa possa entrar em vigor. É por isso que venho aqui fazer esta defesa, a defesa do Tratado de Lisboa, porque defender o Tratado de Lisboa é, neste momento, no meu ponto de vista, a melhor forma de defender a Europa. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Presidente da Assembleia Nacional Francesa, Bernard Accoyer. Monsieur le Président.
Senhor Presidente. Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Presidente da Comissão Europeia, Senhoras e Senhores Presidentes, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, gostaria de agradecer e felicitar o Presidente Jaime Gama pela excelente organização e os temas escolhidos para os nossos trabalhos. Gostaria também de saudar, em nome dos Presidentes das Assembleias dos 27 países da União, o Sr. Primeiro-Ministro de Portugal, e saudar o discurso vibrante que acabou de pronunciar para defender o Tratado de Lisboa. Gostaria também de saudar, amigavelmente, e agradecê-lo pela sua ação, o Presidente Barroso, que se vai exprimir dentro de pouco. Enquanto a União Europeia se encontra perante uma grande dificuldade, tratar dos desafios e das prioridades da agenda europeia é essencial. Este contexto inesperado e preocupante terá contribuído para a importância das nossas trocas. Hoje, mais uma vez, a Europa encontra-se confrontada com o desafio difícil do seu próprio futuro. Não se trata de procurar responsabilidades, mas sim de encontrar, juntos, as soluções para o problema da integração da Europa que Robert Schuman considerava há já 50 anos como uma obra imensa e difícil. Não nos enganemos. As nossas opiniões públicas estão na dúvida. As 19 ratificações do tratado que já tiveram lugar por via parlamentar, dissimulam muitas vezes sentimentos para milhões dos nossos concidadãos. Os referendos tornaram-se uma prova difícil. Os eleitores respondem raramente ou não apenas à pergunta feita. O general de Gaulle, que em 1969 deixou o poder depois de um fracasso referendário, já o tinha observado com uma justiça histórica. A votação irlandesa de 12 de junho, tal como as votações francesa e holandesa em 2005, não traduzem uma rejeição da União Europeia. Aliás, será que se pode fazer uma pergunta de 300 páginas à qual se deve responder por sim ou não e espantar-se com uma recusa? Caros colegas, é aqui que a ratificação parlamentar encontra a sua legitimidade. Numa recente sondagem do Eurobarómetro, verifica-se que os povos europeus, globalmente, têm um sentimento positivo em relação à sua pertença à União Europeia. Sabem o que devem à reconciliação franco-alemã que formou a Europa. Estão conscientes, mesmo que seja menos verdade para as novas gerações, daquilo que a União lhes trouxe. quanto ela conta para a paz, a segurança, o desenvolvimento das nossas economias, o nível de vida e também para as nossas sociedades. Porém, críticas e sinais de desinteresse em relação à Europa foram-se multiplicando nestes últimos anos. Incompreensão perante algumas decisões, fraca participação nas eleições europeias em alguns dos Estados-membros fundadores, assim como noutros que acabavam de aderir. A Europa, demasiadas vezes, é considerada como um constrangimento. Desde há anos que tem dificuldades em colmatar a distância que se criou para com os cidadãos, que, sem pôr em causa a sua legitimidade, a consideram sobretudo como uma máquina tecnocrática e burocrática. No fundo, é a percepção que os nossos concidadãos têm da União Europeia que tem que evoluir. O que faz a Europa, as suas realizações concretas, aquilo que ela traz aos cidadãos da União, não está em causa. Porque, na realidade, o grande público conhece-as mal. Caros colegas, eu estou convencido que é aí que nós, parlamentos nacionais, temos um papel a desempenhar. Devemos investir-nos muito mais no apoio ao projeto europeu. Mas devemos também encontrar a maneira de ter uma maior influência sobre o conteúdo das decisões europeias. As nossas assembleias são muitas vezes, com razão ou sem ela, consideradas como simples câmaras de registro para as normas europeias que são impostas aos nossos concidadãos. Mas, caros colegas, será que é sem razão? Sim. Os parlamentos nacionais têm um papel a desempenhar na construção europeia, na democratização desses modos de decisão, em relação com as instituições da União, na primeira linha das quais se encontram o Parlamento e a Comissão. O Tratado de Lisboa visa precisamente responder a essa necessidade da democracia e seria assim paradoxal que o seu procedimento de ratificação se interrompesse. Não, o Tratado de Lisboa não morreu, porque não deve morrer. Esta nova dificuldade não será, pelo menos em parte, o preço a pagar por ter colocado o alargamento de 2004 antes da reforma institucional? É por essa razão que a sua aplicação só pode ser atrasada. Uma das contribuições importantes do Tratado é exatamente de dar novos poderes aos nossos Parlamentos Nacionais, especialmente para melhor fazer respeitar os princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade. Nós não podemos, nem devemos, abandonar estes novos poderes sob o pretexto de que o Tratado de Lisboa não vai entrar em vigor no dia 1 de janeiro próximo. Eu acho, como evoquei ontem, que devemos agir desde já e sem esperar e aplicar as disposições do Tratado que dizem respeito aos Parlamentos Nacionais. Seria a nossa contribuição, a nossa resposta a dos Parlamentos Nacionais a esta espera em relação à democracia, esta procura de mais proximidade na decisão expressa pelos cidadãos de quem somos os representantes mais legítimos. Já desde 2006, graças à iniciativa do Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, que mais uma vez saúdo com toda a amizade, os Parlamentos podem adotar pareceres sobre propostas legislativas europeias. Estes pareceres não têm um efeito jurídico vinculativo, mas têm uma importância política, de mensagens políticas claras dirigidas às instituições europeias e aos governos dos países membros. A aplicação antecipada destas disposições do Tratado seria uma continuação que permitiria transmitir a mensagem dos cidadãos. As instituições europeias terão que a ter em consideração. Apliquemos desde já estas disposições. Reforcemos o papel europeu dos Parlamentos Nacionais. Será um sinal forte dado aos cidadãos para a tomada em consideração das suas preocupações com a Europa. Ser ouvidos é aquilo que esperam os cidadãos. E não será isso legítimo em democracia? Caros colegas, é essa a mensagem dos cidadãos europeus. A sua participação nas eleições do Parlamento Europeu exprime claramente. Globalmente, são só 45% dos cidadãos europeus que votaram nas eleições europeias de junho de 2004. Em 11 Estados-membros, a participação foi até inferior a 40%. Ora, o princípio de um modo de escrutínio proporcional foi escolhido a nível europeu e aplica-se em cada um dos Estados-membros com vários níveis, segundo os países. Será que este modo de escrutínio proporcional é totalmente satisfatório? Acho que não. Não permite aos cidadãos ter, com o deputado europeu, um interlocutor próximo e identificado, que possa explicar os desafios europeus, que possa transmitir as interrogações dos cidadãos ao Parlamento de Estrasburgo. Não permite poder sancionar pessoalmente o deputado. Assim, será que não seria oportuno imaginar um escrutínio misto, proporcional, a nível nacional e maioritário, em círculos eleitorais determinados? É uma reflexão que deveria ser feita. Entretanto, enquanto esperamos poder avançar relativamente a estes pontos, o processo de ratificação parlamentar do Tratado de Lisboa tem que continuar. Precisamos de uma visão clara da decisão de cada um dos 27 Estados sobre o Tratado e depois fazer um balanço. A presidência francesa da União Europeia deverá, desde o início, interessar-se por resolver o problema institucional com o conjunto dos seus parceiros. As últimas discussões no Conselho Europeu abriram pistas de reflexão. Nós próprios, a nível parlamentar, devemos continuá-las, tal como começámos a fazer ontem. Por fim, não devemos temer ir até ao fundo do debate. Que Europa queremos nós preparar para as gerações vindouras? Eu acho que nós precisamos de uma Europa mais política, que não se reduza a um simples mercado económico. Uma Europa que faça do nosso continente uma potência política, diplomática, capaz de defender os nossos interesses comuns, os de todos os cidadãos europeus, capaz de defender os nossos direitos, assim como os nossos valores de que nos podemos orgulhar. Uma Europa que permita fazer face aos temíveis desafios de hoje. Eles dizem-nos respeito a todos e devemos encará-los coletivamente. A luta contra o terrorismo e a criminalidade organizada, o desarmamento, a defesa dos direitos humanos ou a ajuda ao desenvolvimento. Em relação a estes desafios, tal como face às crises recorrentes no Médio Oriente, em África ou noutros lugares do mundo, a Europa deve falar com uma só voz. Nós queremos uma Europa que nos permita fazer face à globalização e que traga respostas à vida cotidiana dos cidadãos, desenvolvendo projetos concretos. Em prioridade, a União Europeia deve, perante os riscos de deslocalização de empresas para fora do nosso continente, colocar a atratividade da União no centro das suas preocupações. A política de educação e de formação, o reforço da competitividade das nossas empresas, a política de transportes ou a política de investigação constituem urgências para responder verdadeiramente às expectativas dos nossos concidadãos. As prioridades da presidência francesa para os próximos 6 meses vão neste sentido. A questão energética, a luta contra o aquecimento climático, a segurança dos nossos fornecimentos, o futuro da política agrícola comum, que garante à Europa a sua independência alimentar, a imigração concertada, o aprofundamento da defesa europeia e o reforço da segurança. A França quer, sem delongas, fazer avançar o nosso trabalho comum relativamente a estes desafios essenciais. Tem, com a União para o Mediterrâneo, a vontade de constituir uma nova base para promover a paz no mundo e o desenvolvimento neste vasto espaço de que somos os herdeiros de uma história multimilenar. depois do fim da Guerra Fria, foi a União Europeia que reunificou a Europa. Fez dela um espaço de paz, de segurança e de desenvolvimento. A Europa dos 27 deve preservar estes equilíbrios institucionais, políticos e orçamentais. Se as negociações de adesão não são postas em causa para novos alargamentos, a Europa precisará de dispor primeiro de um quadro institucional que permita realizá-las. Sobretudo, e é aquilo que esperam as opiniões públicas, temos que saber criar, inventar uma Europa que proteja melhor e mais os seus cidadãos. O mundo de hoje é um mundo feito ao mesmo tempo de oportunidades, de inovações, de progressos, de desenvolvimento, mas também um mundo de riscos, de ameaças e de temores. Ora, a Europa não é suficientemente entendida como uma proteção para os nossos cidadãos. Não queremos uma Europa fechada sobre si própria. Trata-se de fazer uma Europa aberta, que proteja os seus cidadãos, esperando, por sua vez, a abertura dos outros países do mundo. Perante a subida dos preços da energia e as pressões inflacionistas sobre os produtos alimentares, perante o desafio energético e climático, perante a ameaça fundamentalista, os nossos concidadãos não entenderiam que nós ficássemos inertes e que não encontrássemos juntos soluções num quadro europeu. Perante estes enormes desafios, o grupo de reflexão, formado pelo Conselho Europeu de dezembro de 2007, vai refletir sobre a Europa que nós devemos inventar para o horizonte 2020-2030. Entretanto, caros colegas, devemos associar mais os parlamentos nacionais num espírito de cooperação com o Parlamento Europeu. Poderia ser essa, espero eu, a nossa contribuição comum até nesta conferência aqui em Lisboa, que eu agradeço mais uma vez aos amigos portugueses por a terem tão bem organizado. A Europa tem que dominar o seu destino. Os europeus, e na primeira fila os deputados, os parlamentares, devem empenhar-se a favor de uma Europa mais democrática, mais eficaz, mais próxima dos cidadãos, mais legítima, que faça emergir aquilo que esperam os cidadãos. Uma Europa forte que, num mundo perigoso, será protetora dos seus Estados-membros, dos seus cidadãos, preocupada com os seus direitos e com os seus interesses. É o que devemos às gerações futuras. Elas contam connosco.
E agora tem a palavra o Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama, Senhor Primeiro-Ministro de Portugal, Sr. José Sócrates, Senhor Presidente da Assembleia Nacional Francesa, Bernard Accoyer, Senhoras Presidentes das Assembleias Parlamentares Europeias, Senhores Representantes do Parlamento Europeu, Minhas Senhoras e Meus Senhores. É sempre com muito prazer que a Comissão Europeia participa nestas assembleias de parlamentos nacionais ou, neste caso, de presidentes dos parlamentos nacionais. Sabem bem como a Comissão Europeia e eu próprio estamos empenhados num diálogo político cada vez mais profundo com os parlamentos nacionais. Tive, aliás, a honra de tomar a iniciativa, mesmo antes de termos o Tratado de Lisboa, de estabelecer um mecanismo de consulta política com os Parlamentos Nacionais, que podem dirigir as suas opiniões num estado ainda inicial de preparação das diferentes propostas da Comissão Europeia. E a verdade é que esse diálogo político tem vindo a aprofundar-se. E, pela nossa parte, pela parte da Comissão Europeia. Estamos cada vez mais interessados nas vossas opiniões e no facto de podermos, assim, estabelecer um diálogo mais direto entre Parlamentos Nacionais e instituições europeias. A verdade é que acreditamos no princípio da subsidiariedade. Acreditamos no princípio da subsidiariedade, não entendendo este como algo contra Bruxelas, como algo que procure limitar as competências das instituições europeias, mas exatamente como algo que facilita e reforça a proximidade entre as nossas instituições e os cidadãos europeus. É, aliás, com grande satisfação que vos digo que a Comissão a que tenho a honra de presidir esteve mais implicada do que qualquer outra nesse diálogo. Eu próprio e os meus colegas da Comissão já visitámos mais de 400 vezes, repito, 400 vezes, os Parlamentos Nacionais, as suas diferentes comissões. Eu próprio já visitei 2/3 dos Parlamentos Nacionais reunidos em sessão plenária ou abertos, ou em sessões abertas a todos os Parlamentos, nomeadamente o Parlamento Português, nesta mesma sala, e a Assembleia Nacional Francesa em Paris. Isto para vos dizer que queremos reforçar cada vez mais esta relação, porque acreditamos que só com uma relação de parceria entre as diferentes instituições europeias e nacionais e regionais também, é que poderemos conseguir fazer avançar os nossos ideais europeus. O Tratado de Lisboa reforça precisamente este princípio da subsidiariedade e reforça também o papel do Parlamento Europeu e dos Parlamentos Nacionais. Essa é mais uma das razões pelas quais afirmamos a necessidade da sua ratificação por todos os Estados-membros, de modo a que ele possa vir a ser o novo Tratado Europeu. O não no referendo irlandês coloca a Europa, de facto, diante de um problema. E um problema sério. Tive já a ocasião de dizer, perante o Parlamento Europeu, ontem e anteontem, perante os meus colegas do Conselho Europeu, e hoje aqui perante vós, aquilo que penso devem ser os próximos passos. Vejo essencialmente 4 pontos no caminho a seguir. Em primeiro lugar, o respeito pelo voto do povo irlandês. É óbvio. Respeitar o voto do povo irlandês é também respeitar as nossas próprias regras. Temos de levar em conta e considerar seriamente aquilo que o povo irlandês quis exprimir com o seu não. Em segundo lugar, temos também de respeitar o direito de todos os Estados-membros exprimirem a sua posição. Aliás, as próprias autoridades irlandesas já declararam que entendem que os outros países têm, como é natural, exatamente o mesmo direito da Irlanda de exprimirem a sua posição. Eu diria não apenas o direito, mas o dever, visto que, quando um governo assina um tratado, ele está a assumir a responsabilidade perante os outros quanto à sua ratificação. Isto é, não apenas um princípio europeu, é um princípio geral de direito internacional. É o princípio da bona fides na negociação e conclusão de qualquer tratado internacional. Por isso, nós esperamos naturalmente que todos os países que ainda não o fizeram procurem ratificar o Tratado de Lisboa. Quanto a este ponto, queria sublinhar um aspecto que me parece importante. Nós não podemos aceitar, nem sequer por um segundo, a ideia de que uma ratificação parlamentar vale menos do que uma ratificação por referendo. A declaração, já tenho ouvido algumas, de que uma ratificação parlamentar não seria tão democrática como uma ratificação direta por voto popular, é, no mínimo, uma declaração antidemocrática, uma declaração que nós já ouvimos muitas vezes em regimes não democráticos que nunca respeitaram o princípio sagrado da democracia representativa. É dever de todos os democratas defenderem o princípio da democracia parlamentar e representativa. A terceira questão, neste caminho, é o tempo. Precisamos de algum tempo. Os nossos amigos irlandeses, e ontem mesmo, e anteontem, em Bruxelas, o Taoiseach, primeiro-ministro irlandês, pediu aos seus colegas do Conselho Europeu algum tempo. É natural e compreensível. Foi há alguns dias o voto negativo e, como eu muitas vezes cito, uma grande escritora de língua francesa e de nacionalidade belga, Marguerite Yourcenar, o tempo é o grande escultor. Le temps, ce grand sculpteur. Precisamos de algum tempo para, concluindo o processo de ratificação nos países que ainda não o fizeram, e 19 países já aprovaram nos seus parlamentos o Tratado de Lisboa, precisamos de algum tempo para, construtivamente, discutirmos uma solução para a situação gerada com o não irlandês. Claro está que há aqui uma data importante, que é da realização das próximas eleições para o Parlamento Europeu em junho de 2009. E esta preocupação foi transmitida ontem e anteontem ao governo irlandês pela generalidade dos outros Estados-membros. Com que tratado vamos eleger o próximo Parlamento Europeu? É uma questão, sem dúvida, relevante. O quarto ponto neste caminho é o de prosseguirmos, enquanto não temos esta questão resolvida, na base dos atuais tratados, o nosso trabalho em projetos concretos, na procura de resultados concretos, a favor dos nossos cidadãos. Este ponto é muito importante. A Europa não pode entrar em crise. A Europa não pode dar aos seus cidadãos a noção de que está paralisada. Com certeza que temos um problema sério, no que diz respeito à ratificação do Tratado de Lisboa, mas não vamos ficar de braços cruzados, não vamos cair em depressão, até porque o ambiente de crise, com certeza, que não ajudará a resolver a situação. E é por isso que temos de concentrar-nos em dossiers concretos. A esse respeito, saúdo as intenções da próxima presidência do Conselho, a presidência francesa, que tem já um programa muito concreto de resolver algumas das questões que são mais importantes para a vida dos cidadãos. Eu próprio tenho, já há algum tempo, vindo a salientar a necessidade de chegarmos a acordos concretos em domínios como a energia e as alterações climáticas, a migração, nomeadamente os problemas de luta contra a imigração ilegal e de apoio à integração das comunidades migrantes, a segurança e também o que podemos fazer para reforçar a competitividade da Europa perante uma concorrência internacional que é cada vez mais exigente. E o que podemos fazer, nomeadamente, no âmbito da inovação e das reformas económicas para que a Europa ganhe a batalha da mundialização. E ontem mesmo, no Conselho Europeu, aprovámos alguns projetos importantes e tem havido um progresso nestas matérias, nomeadamente quanto à energia e à luta contra as alterações climáticas. Uma coisa que é segura é esta. Com o aumento do preço da energia, nomeadamente das energias fósseis, o aumento do preço do petróleo e do gás, é cada vez mais importante que a Europa aprove, em termos concretos, o chamado pacote das alterações climáticas e das energias renováveis. Só com mais eficácia energética e só com maior diversificação das fontes de energia é que a Europa pode acabar com a sua crónica dependência do petróleo e das energias fósseis. Mais do que nunca, é necessário chegarmos a um acordo nesta matéria. Este assunto já foi considerado prioritário pelos chefes de Estado de Governo. Durante a presidência alemã de Angela Merkel, foi conseguido um acordo global quanto aos objetivos globais. Espero que durante a presidência de Nicolas Sarkozy seja agora conseguido um acordo quanto aos próprios instrumentos legislativos, de maneira a resolvermos este problema e conseguirmos levar o mundo a unir-se a nós neste problema. O pacote das alterações climáticas e das energias renováveis é importante não apenas do ponto de vista da defesa do nosso ambiente, de preservarmos o nosso planeta para as gerações futuras, mas também é relevante e indispensável do ponto de vista da garantia da nossa segurança energética e também, cada vez mais, isso é evidente, do ponto de vista económico. Faz cada vez mais sentido. Se aqui há alguns anos podia haver algumas dúvidas quanto à importância das energias renováveis, hoje, cada dia que passa, com os preços do petróleo, é evidente que energias renováveis e outras energias não fósseis são indispensáveis se a Europa quiser manter e reforçar a sua competitividade neste mundo globalizado. Terminar, senhoras e senhores presidentes dos Parlamentos Nacionais, minhas senhoras e meus senhores, como podemos ultrapassar a situação atual, institucional, é com confiança e num espírito de parceria. Temos de melhorar muito o modo como a Europa trabalha com os seus cidadãos. Mas não é com recriminações às instituições de Bruxelas ou de Estrasburgo que se conseguirá ultrapassar essa situação. Eu já o disse muitas vezes. Não é possível criticar Bruxelas de segunda a sábado e depois vir pedir aos cidadãos para votarem na Europa, a favor da Europa, no domingo. Temos de trabalhar em conjunto. Não é alimentando slogans populistas contra a chamada burocracia de Bruxelas que se consegue renovar e reforçar a confiança dos cidadãos nas suas instituições e na Europa como projeto político. Eu não aceito essa crítica de burocrata à Comissão. Se me permitem uma observação pessoal, eu fui eleito para este Parlamento, para o Parlamento Português, desde os meus 29 anos. E participei em todas as eleições para esta Assembleia Democrática Portuguesa, com exceção da última, visto que já estava na Comissão Europeia. Na Comissão Europeia estão vários ex-primeiros-ministros, vários ministros de negócios estrangeiros, muitos políticos, e todos nós fomos eleitos pelo Parlamento Europeu, depois de eu próprio ter recebido a confiança dos meus colegas do Conselho Europeu. Por isso, não caiamos na tentação fácil e populista de considerar que a Comissão Europeia é uma expressão da burocracia e da tecnocracia. Podemos melhorar e devemos melhorar. E há, com certeza, burocratas em Bruxelas, embora eu possa dizer-vos que só há uma coisa pior do que os burocratas de Bruxelas. São os burocratas de 27 administrações nacionais que muitas vezes vêm com propostas a Bruxelas para reforçar regulamentação inútil. Vamos, pois, trabalhar em conjunto, num espírito de parceria, para reduzir a burocracia e a tecnocracia, para procurarmos respostas democráticas aos problemas da nossa Europa. Nesse verdadeiro espírito de apropriação deste grande projeto, que é o projeto europeu, que é um projeto que vai além de um mercado, é um projeto político que se baseia numa noção essencial de solidariedade. Pela minha parte, não peço desculpa por defender o Tratado de Lisboa. Entendo que ele é cada vez mais necessário. Quando 27 governos durante tantos anos negociaram esse tratado e depois o assinaram, não o fizeram com certeza apenas para sua própria satisfação ou para seu próprio deleite. Fizeram porque ele é necessário e é cada vez mais necessário, porque o mundo não vai esperar pela Europa. A concorrência lá fora será cada vez mais exigente. É para defender os nossos interesses que precisamos de uma Europa que funcione de modo mais democrático, mais coerente e com maior eficácia no processo de decisão. A Europa alargada precisa desses mecanismos de decisão para poder apresentar resultados mais concretos aos seus cidadãos e também para poder defender com maior força os seus interesses no mundo. É por isso que lhes quero dizer, em meu nome e em nome da Comissão Europeia, a nossa vontade de, com todos os parlamentos nacionais e com o Parlamento Europeu, continuarmos a defender os valores em que acreditamos, que são essencialmente os valores da liberdade e da solidariedade. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigado. Vamos agora passar a um período de trocas de pontos de vista. Teremos que encerrar à uma e antes teremos que dar a palavra aos intervenientes que abriram o debate. Haverá 2 minutos para cada um dos que vão usar da palavra. E o primeiro é o Presidente da Câmara dos Deputados da Polónia, Bronisław Komorowski. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caros colegas. Na semana passada, os irlandeses disseram um não muito claro à ratificação ao Tratado de Lisboa. Respeitamos esta decisão. Estamos muito tristes por essa razão. Estamos à procura de fontes desta derrota e um caminho para a saída desta situação. A União Europeia apoia-se no respeito do direito a cada país europeu de expressar a sua opinião sobre as matérias do futuro da União Europeia e do seu funcionamento. Este resultado não tem que riscar, com certeza, as hipóteses para a ratificação do Tratado da União Europeia. Temos que procurar de encontrar soluções que vão incluir uma resposta às angústias e dúvidas dos irlandeses. Esta direção desta reforma foi de forma adequada traçado durante a Conferência Internacional e por isso acho que não devemos sair deste caminho e com todos os métodos, tentar de evitar uma União Europeia multivelocidades, porque isto seria contra as regras básicas que criaram a União Europeia. A União Europeia tem novos desafios. Queria salientar aqui 3 aspectos. Em primeiro lugar, o Tratado de Lisboa criou bases para um reforço de uma política de negócios estrangeiros e segurança mais eficaz. E a Polónia, neste aspecto de integração, tem um particular interesse. Não podemos esquecer que, graças às alterações do Tratado de Lisboa, teríamos mais garantias para a visibilidade da União Europeia na política mundial. Mas também uma unificação nas atividades e ações da União Europeia no palco internacional, num mundo onde a globalização progrede e muda o sistema de forças. Em segundo lugar, temos um particular interesse em dar uma nova dinâmica europeia de vizinhança, o que tem a ver com o contexto de leste, que se compreende em relação ao posicionamento do nosso país. Queríamos dar possibilidade a outros países da União Europeia para intervir nos assuntos de parcerias para leste e queríamos motivar todos os países membros e aqueles que juntaram-se há pouco tempo para ativamente trabalhar neste sentido, e foi uma iniciativa proposta pela Polónia e a Suécia. Temos que reforçar a oferta europeia perante os nossos vizinhos de leste e também desenvolver as parcerias a leste. Há que um destinatário muito importante seria um país da Europa muito importante, que é a Ucrânia. Em terceiro lugar, a cláusula de solidariedade entre os países membros na matéria de segurança energética, que está inscrita no Tratado de Lisboa, é muito importante para nós e é uma prova importante de respeito pelos valores da União no caso de uma crise energética. Não há dúvidas que a questão de garantia para a segurança energética é uma das questões-chave em que temos que vamos ter que encarar. A Europa deve ter como objetivo a sua segurança energética através da diversificação das fontes de fornecimento e junção para uma unidade lógica. Isto, esquecendo as divisões antigas pela União Antiga e antigos países do Bloco de Leste. Recordamos que a União Europeia passou por muitas crises e cada vez superava estas provas com mais força. Acreditamos que desta vez o resultado será o mesmo. Estamos da opinião, no entanto, que é necessário, com alguma dúvida, achamos que não devemos esperar até a finalização do Tratado da Ratificação do Tratado Europeu, e podemos já hoje trabalhar para melhorar os processos da integração da União Europeia. Queríamos muito que cá em Lisboa, onde foi assinado o Tratado de Lisboa, estes aspectos mais importantes do Tratado de Lisboa encontrassem o seu lugar na agenda europeia. Muito obrigado.
Presidente Sobotka, do Senado da República Checa.
Se omlouvám, pane předsedo, já jsem se vůbec nehlásil do diskuse.
Muito obrigado, senhor presidente, mas eu não pedi a palavra. Cá está. Posso agora que me dá dizer algumas palavras, embora não a tivesse pedido.
Tenho aqui a sua inscrição, só por isso é que eu referi. Seguramente foi algum anjo protetor que enviou. Vice-presidente do Parlamento da Grécia, Elsa Papadimétrio. Há vezes em que a burocracia é mais veloz do que a própria política. Faz favor.
Κύριε, από την εκπρόσωπο της Βουλής της...
Senhor Presidente, vêm estas palavras de um representante do país onde nasceu a democracia. portanto, poderia de nós esperar-se um apego particular à proximidade com os cidadãos, como a própria etimologia da palavra indica. Dir-se-á que não há bela sem senão. O meu país sempre apoiou, sempre fez seu este provérbio. A razão porque eu penso que quando há um não por parte da opinião pública, mesmo assim ele está aberto à interpretação. Só uma opinião pública foi diretamente consultada e respondeu que não, embora tenha havido abstenção. E isto apesar de 500 milhões de pessoas estarem à espera da sua decisão, o que não pode deixar de ser tido como preocupante. Não obstante, o não irlandês foi revelador da nossa falta de capacidade em informar as nossas populações para responder às suas preocupações e acalmar as suas inquietações. Há, claro está, preconceitos instalados que não podemos ignorar e com os quais deveríamos lidar. A rejeição do Tratado Reformador deveria confrontar-nos com as nossas responsabilidades históricas. Ao não fazê-lo, estamos a fugir da situação. A vontade popular não pode ser um mal necessário, nem um obstáculo a ultrapassar, utilizando técnica política. Nem sempre nos é possível continuar a apresentar versões sucessivas da mesma coisa às populações para aprovação. Estamos numa encruzilhada e nessa encruzilhada deveríamos conseguir a maior validação possível deste projeto europeu. Temos que nos dirigir aos cidadãos, com eles dialogar, para podermos finalmente, olhos nos olhos, encarar as reais questões que preocupam as populações europeias. Temos que nos lembrar que não é só a globalização com que nos defrontamos. Temos que nos certificar que a Europa é uma terra de oportunidades. Razão porque eu acredito, senhoras e senhores, que temos que estar à altura da ocasião e responder às expectativas de cariz vário dos nossos cidadãos. Isto através da iniciativa ou das iniciativas políticas que garantam a diversidade europeia do seu património histórico, deveremos apadrinhar iniciativas políticas capazes de garantir um modelo social europeu, capaz de congregar as diferentes tradições socioculturais. Eu acredito que aqui, em Lisboa, nesta ilustre cidade onde nos congregamos sobre esta visão do Tratado de Lisboa, é o sítio ideal para constituir o grupo de trabalho de que falamos. Mas talvez não a longo prazo ou sem prazo certo. Penso que este grupo de trabalho deveria procurar soluções diretas. Temos que envolver a sociedade civil e lançar o debate público tão rápido quanto possível. Muito obrigado.
Presidente do Senado de Espanha, Javier Rojo.
Buenos dias.
Bons dias, Sr. Presidente, Srs. Presidentes. Como nos dizia o Primeiro-Ministro Sócrates, a Europa carece de uma vontade política para impulsionar o seu processo de construção. Fazê-lo é hoje mais necessário do que até aqui, para assim estar à altura dos novos desafios e dos problemas que os cidadãos sentem. A Europa atravessou muitas dificuldades, através de anos de acordo e desacordo, onde vamos buscar inspiração e ânimo para continuar na senda da construção. Milhões de europeus apoiaram este tratado e assim esperam das cimeiras que saibam resolver este e outros problemas, o preço do petróleo, o preço dos alimentos, toda a problemática que é de tão perto sentida em todo o globo. O debate institucional é-lhes longínquo e pouco compreensível. Convém fazer alguma autocrítica e muito mais pedagogia sobre o projeto europeu, de forma a trazer junto dos cidadãos a importância e a relevância das instituições europeias. Em Espanha, o projeto foi ratificado, a razão porque estamos indissociavelmente com quem quer fazer progredir a construção europeia. A presidência espanhola, em 2010, dar-nos a oportunidade de reafirmar o nosso empenhamento enquanto país europeu e europeísta. Queremos contribuir de forma ativa para a concretização da Agenda de Lisboa e abrir o caminho para uma Agenda de Madrid para criar uma economia mais moderna, mais concorrencial, mais baseada no investimento e desenvolvimento, criação de emprego, sustentabilidade e coesão social num novo ciclo económico. Conscientes do que representa o fenómeno migratório, apostamos em assumir um papel ativo por parte da União na luta contra a mudança climática e uma melhor gestão dos recursos energéticos. Simultaneamente, queremos desenvolver uma audaz e robusta política europeia para a igualdade de género. Finalmente, acreditamos que o papel da Europa no mundo como garante de paz e segurança, promovendo a convivência europeia quer dentro, quer fora das fronteiras europeias. É este um momento em que todos devemos expressar de forma convicta a nossa confiança no futuro europeu. Espanha assumirá plenamente esta responsabilidade de forma construtiva e concertada com os restantes parceiros europeus. O nosso país vai, portanto, continuar com a ratificação do Tratado de Lisboa. Muito obrigado.
Chipre, Mário Garoyan.
Quire Proedre. Quire Possibulier, rapidíssima Delfim.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, caros colegas, depois da rejeição democrática do Tratado de Lisboa pelo povo irlandês, a União Europeia encontra-se agora perante um desafio interno, cuja gestão deveria ser uma prioridade. Não devemos considerar a ideia europeia como uma ideia morta. Também não devemos pensar que esta crise poderá demorar demasiado tempo. Os resultados do debate de hoje não devem ser em vão. Deverão dar-nos âmbito para encontrarmos a melhor solução e para podermos avançar, garantindo que há unidade entre os Estados-membros, mas também apoio por parte dos cidadãos europeus em relação às visões da União Europeia. Em resultado, devemos pensar na nossa possibilidade de transformar este impacto temporário num barómetro que nos permita diminuir o fosso que existe para com os cidadãos. É necessário reforçar o clima de solidariedade que existe entre nós e, ao mesmo tempo, garantir que consolidamos a noção de que as dificuldades podem ser ultrapassadas graças a um debate e a um esforço comum. Os debates devem ter lugar. Temos que encontrar soluções que nos ajudem a construir da melhor maneira uma União Europeia. Temos que ter a certeza que vamos continuar a melhorar a ordem mundial. É importante para nós estabelecer com prioridade a nossa continuação de garantes da democracia, dos direitos humanos e do Estado de Direito. É importante que continuemos a desempenhar um papel na gestão de conflitos. E temos que ter também em consideração a legislação internacional e a Carta das Nações Unidas. Nós acreditamos no debate e nas negociações. Continuaremos a desempenhar o nosso papel enquanto parâmetro a crescer a nível mundial. queremos desenvolver a paz no mundo. Caros colegas, estou convencido que a União Europeia deve continuar empenhada em relação ao seu papel internacional. É a única potência que pode, de forma eficaz, atingir os objetivos relacionados com a democracia, a estabilidade internacional, a paz, a liberdade, juntamente com a segurança. É por esta razão que nós temos que gerir os problemas internos de forma criativa e temos que fazê-lo rapidamente. Devemos, assim, concentrar-nos nas nossas ações para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos da Europa e, ao mesmo tempo, contribuir da melhor maneira para manter a paz no mundo e a prosperidade. Muito obrigada.
Obrigado, Presidente Gheorghe Pirinski, do Parlamento da Bulgária.
Thank you, Chairman.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Presidentes, caros colegas. Considero que o ponto 5 das conclusões do Conselho Europeu de ontem indica bem a situação em que nos encontramos. Diz que o Conselho concordou com a sugestão irlandesa de voltar à questão na sua reunião de 15 de outubro para considerar as ações futuras. E o Conselho salientou ainda a importância, entretanto, de continuar a trazer resultados importantes nas várias áreas políticas que preocupam os cidadãos. Nós estamos claramente numa encruzilhada em que temos duas opções. Uma é deixar continuar o impasse por falta de resolução, por falta de clareza, por hesitações. Ou então podemos melhorar a dinâmica e desenvolver a ação da comunidade, tal como nos convidou o Presidente Barroso, e garantir a entrada em vigor atempadamente do Tratado de Lisboa como requisito essencial para que as ações funcionem na União Europeia e poderemos melhorar assim o papel da União no mundo. Sr. Presidente Barroso, gostaria de lhe perguntar o seguinte. Há uma série de textos nas conclusões que convidam a Comissão a considerar medidas para ajudar agregados familiares pobres, para examinar os preços de retalho nos géneros alimentícios, para considerar os preços energéticos, e tudo isto com um prazo muito vago, dizendo que é até dezembro ou durante o segundo semestre do ano. Como é que considera uma interação com a presidência francesa? Disse que a presidência francesa tinha na sua ordem de trabalhos uma série de questões sociais importantes. Como é que vai efetuar o exame desta agenda social melhorada que está mencionada nas conclusões e que diz respeito, nomeadamente, à inclusão dos Roma? Paralelamente, é necessário examinar a evolução do processo de ratificação e tomar em consideração os resultados concretos, as prioridades que poderão dar resposta à crise e às dificuldades de vida de milhões de cidadãos da nossa União. Gostaria de dizer-lhe que nós, nos Parlamentos Nacionais, precisamos de uma mensagem da Comissão, daquela que nos transmitiu. Há muitas coisas que os Parlamentos Nacionais podem fazer. Há todo um espectro de medidas sobre a mesa. E eu convido o Sr. Presidente da Comissão e aos seus comissários para se dirigirem aos Parlamentos Nacionais com as comunicações que estão a preparar. Muitas vezes é dada a imagem de que Bruxelas e a Comissão não permitem alguma coisa, que proíbem determinadas coisas, e os Parlamentos Nacionais não podem fazer nada. Venham ter connosco dizendo o que é possível fazer e o que é que a Comissão pretende propor enquanto medidas a breve prazo de resolução da situação. Muito obrigada.
Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Manuel dos Santos.
O Presidente, creio que serei breve, até porque já foi dita muita coisa interessante, sobretudo nas intervenções iniciais. Eu acho que vivemos um tempo de respostas e não de perguntas. E as respostas começaram já a ser dadas. O Parlamento Europeu fê-lo no debate de quarta-feira, com a presença do Sr. Presidente da Comissão. O Conselho acaba de o fazer com a aprovação das conclusões de ontem. E as individualidades várias que têm, e criadoras de apresentarem posições institucionais, têm-no feito de uma maneira geral nos mídias e em todas as intervenções públicas. Hoje mesmo aqui ouvimos o início de algumas respostas, pelo menos das principais respostas que é necessário ter neste momento. E a primeira resposta que devemos ter neste momento, e foi dada aliás quer pelo Sr. Primeiro-Ministro de Portugal, quer pelo Sr. Presidente da Comissão Europeia, é que devemos respeitar todas as opiniões. É óbvio, nem podíamos dizer outra coisa, nós devemos respeitar todas as opiniões. E naturalmente devemos respeitar os 50 mil eleitores irlandeses que fizeram a diferença entre o voto sim e o voto não. Mas também temos que respeitar as opiniões de todos os cidadãos europeus que querem um Tratado de Lisboa. E, portanto, há de haver um momento em que este respeito antagónico de vontades antagónicas tem que ter uma solução. Portanto, a democracia é exatamente isto, e não pode ser outra coisa, e podemos esperar algum tempo, mas não podemos esperar o tempo todo. A segunda questão tem a ver com aquilo que foi o essencial da intervenção do Sr. Primeiro-Ministro de Portugal, ou seja, sobre o Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa é evidentemente, tem que ser evidentemente defendido. Fez muito bem o Sr. Primeiro-Ministro fazê-lo. Não apenas porque consagra o essencial daquilo que são as suas preocupações europeístas, mas porque o Sr. Primeiro-Ministro é um dos principais criadores da ultrapassagem de impasse institucional que existiu na sequência do chumbo da defunta Constituição Europeia. Portanto, temos que partir desta realidade. O Tratado de Lisboa existe e não há alternativa ao Tratado de Lisboa. Ou melhor, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, há alternativa ao Tratado de Lisboa, mas é uma alternativa que não convém, que não interessa à União Europeia, não interessa à Europa e não interessa sobretudo aos cidadãos europeus. A terceira ideia tem a ver com a agenda da União. É evidente que há uma agenda europeia para lá do Tratado de Lisboa, mas essa agenda será sempre uma agenda incompleta, uma agenda que não estará próxima dos cidadãos, uma agenda que não resolverá o problema dos cidadãos. E, portanto, é fundamental fazer coincidir a agenda europeia com o próprio Tratado de Lisboa. As coisas estão indelevelmente ligadas e não é possível desligá-las. Nós não podemos aceitar, de forma alguma, que na sequência do Conselho de ontem haja já declarações a dizer que o Tratado de Lisboa está morto. O Tratado de Lisboa não está morto, o Tratado de Lisboa está vivo, e está vivo porque é fundamental para o prosseguimento da União Europeia em bases sólidas e próximas dos cidadãos. A última nota tem a ver com uma mensagem que aqui passou durante os nossos trabalhos, durante muito tempo, e que tem a ver com a chamada dimensão parlamentar. Todos defendemos, quer o Parlamento Europeu, quer os Parlamentos Nacionais, que deve ser reforçada a dimensão parlamentar do projeto europeu. Só que isto tem que ter consequências. Não basta dizer isto. É preciso que os Parlamentos e que os deputados se empenhem, quer ao nível do Parlamento Europeu, quer ao nível dos Parlamentos Nacionais, no sentido de superarmos esta crise rapidamente. E aqueles parlamentares que representam países onde surgiram de novo algumas pequenas dúvidas relativamente à ratificação do Tratado de Lisboa, têm uma responsabilidade especial. Eles devem obrigar, a expressão é exatamente esta, eles devem obrigar, em nome do interesse europeu, os seus governos e os seus presidentes da República rapidamente, a ratificarem o Tratado de Lisboa, porque isso é bom para os cidadãos e é bom para o projeto europeu.
Senador Enel, vice-presidente do Senado francês.
Merci, Monsieur Président.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Primeiro-Ministro é um ilustre advogado da causa europeia e do Tratado de Lisboa, de que crescemos e pelo que lhe fico grato. Agradeço também ao Presidente Barroso por ter sublinhado a qualidade do diálogo que se instaurou entre a Comissão e os Parlamentos Nacionais e seja-me permitido dizer que foi graças a si que pudemos há 2 anos lançar este mecanismo. Presidente Barroso, uma pergunta. Pode anunciar hoje em Lisboa, perante todos os presidentes dos Parlamentos Nacionais, que a Comissão está mais do que nunca disposta a prosseguir e a alargar o diálogo que lançou, começou, com os Parlamentos Nacionais?
Senhor
Presidente, gostaria também eu
de agradecer ao primeiro-ministro português e ao presidente Barroso por terem podido estar connosco no dia seguinte à Cimeira de Bruxelas, o que nos permite esta troca de impressões. Gostaria igualmente de agradecer ao primeiro-ministro pelo seu apanágio tão brilhante quanto determinado a favor da construção europeia. A Europa, mais do que nunca, carece de união de forças. O projeto europeu tem que prosseguir. Muitos temas, como seja a globalização ou a emergência de novas potências, carecem de uma Europa mais forte. Portanto, precisamos da União Europeia e, a nível europeu, temos que provar a nossa eficácia. Foi isso que nos disse e foi dessa ambição que, mais do que nunca, no dia seguinte ao referendo irlandês, há que sublinhar e encorajar. Gostaria também de lhe dizer que tem toda a razão em dizer, como disse, quanto o Tratado de Lisboa é indispensável. Não podemos continuar a 27 com base no Tratado de Nice, não podemos dispensar a maioria qualificada, não podemos dispensar uma base jurídica para o controlo da subsidiariedade, não podemos dispensar um Ministério dos Negócios Estrangeiros da União, numa altura em que desafios com a importância que conhecemos se fazem sentir, e não podemos, como lhe disse há pouco numa reunião informal, continuar com o Tratado de Nice que proíbe a cooperação reforçada em sede de defesa. É, portanto, indispensável, indubitavelmente, que em conjunto encontremos, no respeito da vontade popular, forma de aprovar o Tratado de Lisboa. Agradeço também ao Presidente Barroso, como o meu amigo Amer acaba de dizer, pelo diálogo político que lançou com os Parlamentos Nacionais, e agradeço-lhe também por ter sabido expressar a vontade, que é a sua e a da Comissão, no sentido de prosseguir este trabalho. Prosseguir o trabalho é, obviamente, fazê-lo em temas caros às opiniões públicas. Fez referência à energia, ao fenómeno migratório, à segurança interna e externa, com capacidade concorrencial. O Sr. Acolhe falou de ajuda ao desenvolvimento. Muitos destes temas representam matérias e competências de cariz intergovernamental. Ora, sabemos e constatamos que frequentes vezes são os temas de competência intergovernamental, bem sei, Sr. Presidente, que é protetor e animador das políticas comunitárias, é seu dever, mas há também que fazer progredir as políticas europeias em sede intergovernamental. E aí, os Parlamentos Nacionais têm um papel verdadeiramente fulcral a desempenhar no reforço da União Europeia. Era aquilo que pretendia sublinhar, agradecendo-vos uma vez mais pela vossa presença e pelas vossas alusões.
Câmara dos Deputados da República Checa, Miloslav Vlček.
Vážený pane premiére, vážený pane předsedo Evropské komise, vážené dámy a pánové.
Senhor presidente, senhores presidentes dos parlamentos, eu não vou falar do Tratado de Lisboa por ser importante. Já muito foi dito e toda a gente sabe qual é a sua importância, mas o que é mais importante para o futuro próximo é negociar um novo tratado sobre parceria e cooperação com a Rússia. Estou convencido que o objetivo da parceria estratégica com a Rússia continua a ser válido. Ele deverá basear-se em princípios comuns e em valores comuns. E deverá incluir o respeito pelos direitos humanos e os princípios da economia de mercado. É uma ação que tem que ser levada a cabo com toda a seriedade, mas não vai ser fácil. Temos que ser sistemáticos em eliminar os obstáculos às trocas, quer sejam políticas, comerciais ou económicas. Temos que prestar atenção também a questões de segurança. Devemos criar condições para todo o tipo de cooperação. Temos que ser sensíveis aos temores russos que estão relacionados com a iniciativa de defesa desenvolvida pelos Estados Unidos.
Nós consideramos que deve fazer parte de uma ação europeia que se deveria enquadrar na NATO, mas a União Europeia tem que ter a sua palavra a dizer neste domínio. Temos que desenvolver a nossa responsabilidade e levar à implementação de decisões tomadas no seio das Nações Unidas. Temos que considerar a situação dos Balcãs Ocidentais. A União deve permitir uma integração suave da Croácia e da Sérvia. Para tudo isso, o Tratado de Lisboa é essencial. Temos que permitir também a paz e o desenvolvimento dessa região. Devo ainda mencionar o Kosovo neste contexto. O nosso governo decidiu reconhecer a independência do Kosovo, mas, ao mesmo tempo, temos que salientar que, na Câmara de Deputados, no início do ano, nós chamámos a atenção para os problemas relacionados com reconhecimentos unilaterais do Kosovo. São necessários compromissos. 22 Estados-membros das Nações Unidas reconheceram o Kosovo até agora. Os nossos deputados consideram que a Declaração da Independência do Kosovo viola a Resolução 1244 do Conselho de Segurança e viola também o Ato de Helsínquia. O Kosovo continua a ser um protetorado. O Conselho de Segurança das Nações Unidas não vai pôr em causa a sua resolução. A União Europeia é responsável pelos desenvolvimentos nesse país e pela situação das minorias étnicas. A única coisa a fazer é resolver o problema e o conflito entre as partes em hostilidade. Com a ajuda da União Europeia, tem que haver um acordo multilateral que respeite o direito internacional e que respeite também as convenções europeias. Não se pode utilizar o caso do Kosovo como precedente para outros países, falando na Abcásia, na Indonésia ou na África do Sul. Tentaremos contribuir para soluções positivas para todas estas situações e queremos reforçar a estabilidade no mundo.
Muito obrigado. Último inscrito, Presidente John O'Donoghue, do Parlamento da Irlanda.
Thank you very much indeed.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, gostaria de reiterar o empenhamento da Irlanda para com o projeto europeu. A Irlanda está tão empenhada para com o projeto europeu como estava quando aderiu à União Europeia em 1973. A Irlanda mudou muito desde a sua adesão, mas o facto é que a União Europeia mudou a Irlanda. A Irlanda tem emprego atualmente e temos um país que atualmente emprega estrangeiros. E a União Europeia foi uma grande contribuição para tudo isso. Ninguém tem dúvida a esse respeito. É uma pequena ilha, uma pequena nação da União Europeia que reconhece o papel importante da União Europeia para o seu progresso. E 95% dos partidos políticos no Parlamento irlandês, no Dáil, apoiam o Tratado de Lisboa. De acordo com a nossa Constituição, não tínhamos qualquer outra alternativa. Tínhamos que realizar o referendo. Mas, nas palavras do Presidente de Gaulle, o problema com os referendos é que os referendos se podem transformar num debate que leva a uma oposição à proposta original.
encontramos perante factos que não têm nada a ver com o tratado e que têm talvez uma relação mínima com o tratado, mas que se tornaram essenciais porque foram utilizados determinados argumentos. Eu falei ontem num certo desligamento entre os cidadãos europeus, não apenas na Irlanda, e o estabelecimento político. Estamos gratos aos nossos colegas europeus pelo espaço e o tempo para lidar com questões com que temos que lidar. É evidente que aceitamos a necessidade dos Estados continuarem com a ratificação, isso é absolutamente evidente. Tal como a votação da Irlanda tem que ser reconhecida, nós reconhecemos também o direito de todos os Estados-membros a continuarem com a ratificação. O que é importante no contexto do futuro do projeto europeu é que a União Europeia continue a respeitar as suas próprias regras, incluindo a integridade da nossa posição. Ao fazê-lo, estará a ilustrar que merece o respeito de todos os povos. Eu acredito que o projeto europeu, e nós acreditamos que o projeto europeu é a maior força no sentido da paz, da estabilidade e da prosperidade no mundo livre. E sabemos melhor que a maioria que a Europa defendeu estas ideias e que a Europa precisa de novos instrumentos para trabalhar, pois os seus estão ultrapassados. Eu estou profundamente convencido que nós poderemos ajudar a fornecer esses instrumentos num futuro não muito distante. Nas palavras admiráveis de Winston Churchill, o fim não é agora, não é sequer o fim do início, mas talvez seja o início do fim. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Well, I very much thank the President of...
Agradeço muito sinceramente ao Presidente do Parlamento Irlandês pelas suas palavras. Todos nós nos lembramos da Irlanda que salvou o mundo no best-seller de todos conhecido. Ora, nós esperamos que um novo texto aí venha em que seja a Irlanda a salvar o Tratado de Lisboa. E nessa altura, todos nós nos congregaremos na lembrança das palavras de Yeats sobre a Irlanda e os irlandeses. Não somos gente pequena. Somos uma das grandes raças, se quiser, europeia. Nós apoiámo-lo, nós subscrevemo-lo e temos grandes expectativas a esse respeito. Muito obrigado.
E agora, para concluir a nossa reunião nesta fase do debate sobre as prioridades e os desafios europeus, por ordem idêntica ao comentário de entrada, passo a palavra, 3 minutos cada, Primeiro-Ministro de Portugal, José Sócrates, pode falar daqui.
Senhor Presidente da Assembleia da República de Portugal, Senhor Presidente da Assembleia da República de França, Senhor Presidente da Comissão, Senhores Presidentes, uma das metáforas mais belas sobre a Europa, que costumo muitas vezes citar, foi escrita por Ortega y Gasset, um filósofo espanhol. Dizia ele que a Europa eram muitas abelhas e um só voo. Muitas abelhas, um só voo. Esta metáfora e esta imagem da Europa sempre me encantou, porque ela diz muito sobre a ambição europeia. A ambição de voar em conjunto. Voar em conjunto. Não apenas andar, prosseguir. Não. Voar. E isso significa toda a ambição do projeto europeu. Não apenas prosseguir pragmaticamente um projeto para obter melhores resultados. Não. A ideia europeia sempre foi uma ideia com ambição para elevar os valores da política, para contribuir para um mundo melhor. E essa ambição sempre esteve presente desde o início, nos valores da paz, da justiça, da procura de uma maior igualdade, da resolução pacífica dos conflitos entre os povos e entre as nações. Esses valores europeus, essa ambição europeia, sempre marcou a Europa. É por isso que gosto desta imagem, voar. Mas voar em conjunto. E esta imagem ocorreu-me quando ouvia o presidente do Parlamento irlandês. Voar em conjunto. Nós precisamos de todos. Nós não queremos deixar ninguém para trás. E nada melhor para significar esse conjunto, essa ideia de união, do que a atitude que tomamos de querer que a Irlanda nos acompanhe, de não nos resignarmos à ideia simples que 26 podem prosseguir. Não, para nós 26 é igual a zero. Só 27 interessa. E é por isso que este sinal que a Europa dá, dirigindo-se ao povo irlandês, dizendo, nós ouvimos e vamos procurar todas as soluções para corresponder àquilo que são os anseios e as dúvidas irlandesas, é a melhor prova de que a Europa quer voar, mas em conjunto, que não dispensa ninguém, que não quer deixar ninguém para trás, mas que quer voar e tem a ambição de ser uma Europa cada vez mais forte, mais audível, mais presente na cena internacional, com melhores condições de responder aos desafios que temos pela frente. No fundo, este é o projeto europeu, é o ideal de voar em conjunto, muitas abelhas e um só voo, mas com o objetivo. Transformar o projeto europeu num contributo para um mundo melhor. E não podia haver melhor manhã para um europeísta como eu de ouvir tantos e todos os representantes dos parlamentos europeus afirmar essa vontade de prosseguir com o projeto europeu. Muito obrigado.
Presidente da Assembleia Nacional Francesa, Bernard Accoyer.
Cher Presidente, je serai...
Caro Presidente, serei telegráfico, obviamente. É um convite que pretendo dirigir a todos os colegas para a tradicional conferência dos presidentes dos Parlamentos da União Europeia, que terá lugar em 27 e 28 de fevereiro de 2009, em Paris. Portugal, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente da Comissão e caro Presidente Gama, Portugal não vai ser um precedente fácil. Muito obrigado e os nossos parabéns.
Bernard, e agora... Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso.
Je vais essayer de répondre aux questions concrètes.
Vou tentar responder às perguntas concretas, nomeadamente as provenientes do vice-presidente do Senado francês, Sr. Henner, para lhe dizer que sim, estamos decididos a continuar a trabalhar convosco, mesmo na expectativa de durar um pouco mais de tempo do Tratado de Lisboa. É verdade que há alguns instrumentos, alguns mecanismos que só o Tratado de Lisboa nos pode dar, nomeadamente o controlo parlamentar da subsidiariedade, é uma das razões pelas quais eu acredito que carecemos de reforçar o apoio ao Tratado de Lisboa, é a dimensão democracia, transparência, subsidiariedade, que com reforçadas que ele nos traz, mas obviamente nada nos impede, mesmo antes da sua ratificação, a Comissão Europeia, em de acordo convosco, possa trabalhar no reforço desses mecanismos. E eu disse-o no início da minha intervenção e proponho-me fazê-lo com todo o colégio dos comissários, não só no que respeita a propostas concretas. Nós recebemos já centenas e centenas de propostas dos vossos parlamentos, mas também no que respeita ao diálogo político mais aprofundado. Por essa razão, compreenderá que o meu programa numa Europa a 27, com países candidatos, com as cimeiras em que temos que estar presentes, com outros parceiros, como agora na Rússia, vou dentro em pouco para a Sibéria. O meu programa é de muito difícil gestão, mas de cada vez que recebo um convite dos vossos parlamentos para estar presente em sessão plenária, tento responder positivamente. O Presidente Purinski, da Assembleia Búlgara, fez-me uma pergunta concreta sobre a agenda social. Vamos apresentar um conjunto de propostas em 2 de julho próximo. Trata-se de uma agenda exaustiva com uma série de áreas, desde a não discriminação até aos serviços sanitários a nível europeu, à dimensão educativa, e, simultaneamente, vamos promover esforços em benefício das populações roma. Na Europa, haverá um acontecimento de perfil considerável em Bruxelas, muito em breve, sobre este aspecto específico da integração. Quanto às conclusões do Conselho Europeu sobre energia, é verdade que há uma série de propostas em cima da mesa no sentido de permitir ideias concretas por parte da Comissão e da Presidência Francesa. E posso dizer-lhe que estamos a trabalhar de muito perto já com a atual presidência eslovena, mas também com a próxima francesa. Ontem falei justamente com o presidente Sarkozy sobre algumas das formas para melhor respondermos ao pedido do Conselho Europeu. Mas até antes apresentámos propostas. Por exemplo, a Comissão vai apresentar um aumento no esquema de apoio alimentar que existe na Europa para os mais vulneráveis. A maior parte das pessoas não o saberá, mas temos já um esquema com cerca de 300 milhões de euros e vamos propor aumentá-lo para mais de 500 para, em benefício de setores da população que têm problemas. Porque há muita gente na Europa que neste momento tem dificuldades em pagar a conta do supermercado, em pagar a conta de consumo energético. Igualmente, estamos a propor um plano de emergência para as pescas, desde que haja alguma reestruturação no setor. Também, no que respeita aos preços dos alimentos e do petróleo, estamos a reforçar a monitorização da concorrência e estamos a pedir às autoridades nacionais da concorrência que ajam nesse capítulo, porque se comparar o preço dos produtos alimentares na Europa, constatam-se importantes diferenças. Portanto, o aumento é muito diferente, por vezes, de 0 para 80%, para o mesmo produto, para leite, para ovos, para pão. E nós acreditamos que uma parte deste aumento terá a ver com a concorrência ou falta dela em alguns dos nossos sistemas nacionais. E estamos também a aprontar propostas para apoiar a agricultura, não só através do nosso balanço sanitário agrícola, se quiser, removendo limites às produções. Já o fizemos para certas políticas de pousio, para cotas leiteiras, mas também para apoiar a agricultura em alguns dos nossos parceiros em desenvolvimento. Mas, sejamos claros, uma vez mais, é importante saber o que a União Europeia pode fazer e aquilo que os Estados-membros podem e deverão fazer. Ontem, no Conselho Europeu, tivemos uma excelente troca de impressões sobre algumas medidas que os Estados-membros, se assim quiserem, podem assumir. Porque, concomitantemente, alguns Estados-membros nos dizem que isto é matéria nossa, a nível nacional, ao abrigo da subsidiariedade, e é o de facto. Portanto, convido a distinguir claramente entre o que é executível pelos governos, por exemplo, aspectos à de fiscalidade, que remetem para uma competência nacional. Os direitos sobre o consumo é uma competência nacional. Os impostos extraordinários sobre empresas energéticas ou petrolíferas são execuíveis a nível nacional e, portanto, incumbe aos governos nacionais, com os parlamentos nacionais, decidirem, se assim quiserem, que alguns das circunstâncias nacionais será adequado ou não tomar tal tipo de medidas. Mas há o nível nacional, depois há o nível comunitário europeu e depois, muito sinceramente, há também o nível global, porque a questão dos preços do petróleo, da crise energética, não é passível de resolução só a nível da Europa. Neste momento está em curso na Arábia Saudita, em Jeddah, uma conferência entre os principais produtores e principais consumidores, em que a União Europeia está também representada, como está a maior parte dos nossos governos, para tratar deste problema, para tentar definir um esquema global capaz de lidar com a situação. Eu acredito que a solução a longo prazo passa precisamente pela redução da nossa dependência do petróleo, avançando de forma exaustiva, tocando os vários aspectos da alteração climática, energias renováveis, etc. Mas há que dizer aos nossos cidadãos que para um desafio estrutural a longo prazo, há que responder com uma resposta estrutural. Mas há respostas a curto prazo também. Porque os mais pobres nas nossas sociedades, e não só os mais pobres, os cidadãos em geral, querem também que lhes sejam fornecidas respostas a curto prazo. O que é importante é que estas não sejam em contradição com os objetivos a médio e longo prazo. Portanto, há muito a fazer. E é esta a conclusão. Vamos fomentar a nossa crença na Europa, apresentando respostas concretas. A Europa dos chantiers concrets, como vai dizer a próxima presidência francesa. Mas vamos fazê-lo em conjunto, como co-proprietários deste projeto, explicando aos cidadãos que a Europa não é só Bruxelas ou Estrasburgo, somos todos nós, em Lisboa, em Dublin, em Paris, ou em Varsóvia, ou em Praga. É esta a Europa que estamos a tentar construir, em que os cidadãos sentem que não são só os destinatários, os recipientes, mas também os atores do projeto europeu. E isto não será possível sem contributo ativo dos parlamentos nacionais. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado aos nossos oradores neste painel sobre as prioridades e os desafios da União Europeia. Vamos fazer um curtíssimo intervalo para vos poder despedir e para depois retomarmos a conclusão, são as conclusões da nossa reunião. Só um momento. Agradecer a todos o contributo dado. Penso que as conclusões da Presidência, entretanto distribuídas depois de um longo processo de conversações, são satisfatórias para todos e não há observações. Agradeço, portanto, também o bom espírito com que foi realizado esse trabalho. As conclusões da Presidência serão distribuídas por todos os participantes na reunião, bem como as deliberações tomadas, e serão comunicadas também publicamente. Penso que fizemos um bom trabalho ao ter analisado com franqueza e profundidade o processo de ratificação do Tratado de Lisboa, fazendo-o na reunião reservada aos presidentes dos parlamentos. Também trocamos pontos de vista na primeira sessão pública sobre o papel dos parlamentos nacionais no futuro da construção europeia e nas perspectivas abertas pelas reformas institucionais. Analisamos intervenções iniciais muito importantes das nossas colegas presidentes de Parlamento, o papel das mulheres na vida política. Constatamos como o nosso sistema de informação AIPEC se tem aperfeiçoado. Tomamos deliberações ao adotar a estratégia para a cooperação interparlamentar, bem como as linhas gerais para a cooperação técnica parlamentar com as novas democracias. Tivemos este painel final com o Primeiro-Ministro português, Presidente da Assembleia Nacional Francesa e o Presidente da Comissão Europeia, que eu penso que foi importante porque nos permitiu debater não só as questões relacionadas com a ratificação do Tratado, mas também a agenda, as questões atuais da agenda europeia, as prioridades e as linhas com que a União Europeia está a perspectivar a sua contribuição para a resolução dos grandes problemas internacionais, seja na área energética, no abastecimento alimentar, no controle do aquecimento do planeta e em muitos outros domínios. Também vos foi dada a oportunidade de ouvir o nosso Presidente da República no almoço que tivemos com ele. Portanto, se não há mais nenhuma observação às conclusões da Presidência, podíamos dá-las por endossadas e aprovadas. Agradeço muito o apoio de todos. Lord Grenfell.
I apologize.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Mas acho que precisamos de um pequeno esclarecimento na página 4. É necessário inserir aqui algumas palavras. No parágrafo que começa dizendo os Presidentes dos Parlamentos consideraram apropriado dar início a uma reflexão conjunta, acho que seria útil para todos nós se inserisse as palavras depois da reflexão, depois do relatório do Grupo de Trabalho da COSAC. Muito obrigada.
I have no objection at all.
Não tenho quaisquer objeções. Poderemos introduzir essas palavras. O vice-presidente do Parlamento Helénico.
Sorry, Hungary.
Perdão, é da Hungria.
Have the floor.
Tem a palavra.
Szeretném elnök úr, illetőleg...
Senhor Presidente. Gostaria de dizer que essas palavras já estão no parágrafo anterior. Por isso, aquilo que deseja já está no texto, está no outro parágrafo. A última frase reflete os resultados da reunião da COSAC, por isso a COSAC já está mencionada.
Ok, that is real, but if we add for the
Sim, mas se para a satisfação do Lord Grenfell pudermos acrescentar mais umas palavras, também não é problema. Se ficar satisfeito com as palavras do colega da Hungria, eu creio que ainda há alguma ambiguidade, porque o deputado, o Braga por si só, poderia levar a crer que a reflexão conjunta poderia começar a qualquer momento. E eu acho que deveria ser certo que não comece antes dos resultados do Grupo de Trabalho da COSAC. Mas se for o desejo da Conferência de Presidentes dos Parlamentos que assim não seja, então estou à vossa disposição.
Obviously, if we recognize the...
É evidente que se reconhecemos os méritos da contribuição da COSAC, então deveríamos esperar esse relatório. Eu espero que esse relatório seja apresentado em breve. E na próxima conferência francesa, com certeza que teremos o relatório.
ou talvez algum tempo depois, mas reconhecemos o mérito dos trabalhos da COSAC, então faz sentido começarmos a reflexão depois do documento ser apresentado. Seguiremos então essa orientação, se concordam. Muito obrigado.
Gerbiamas pirmininkė, mėly kolegos, aš siūlyčiau pritarti tai redakcijai.
Senhor Presidente, senhores Presidentes dos Parlamentos, eu repito, eu acho que devemos concordar com o texto tal como se encontra. Nós todos estamos de acordo.
Ok, we will go that way.
Yes,
yeah, it's agreed.
Assim faremos. Ficou acordado.
I just want finally to express my...
Por fim, gostaria de desejar-lhes uma boa viagem para os vossos parlamentos nacionais, aqueles que têm grandes responsabilidades ainda na ratificação parlamentar vão ter ainda uns dias difíceis. Espero que esta reunião os tenha ajudado e que contribua positivamente para os resultados das votações nos parlamentos nacionais. Reunimos-nos em fevereiro em França. Será um grande prazer para nós estar presentes. Agradeço a todos as vossas intervenções, observações e contribuições. Estão convidados para o almoço. Muito obrigado. A Conferência de Presidentes dos Parlamentos da União Europeia em Lisboa fica aqui encerrada.
Mr. President, may I, as the...
Senhor Presidente, enquanto representante do mais antigo aliado de Portugal, agradecer-lhe em nome de todos os que participaram na conferência pela excelente organização e pela maneira conciliatória com que levou a cabo os nossos trabalhos. Agradeço também por ter organizado tão bem o tempo. Muito obrigado.
Thank you. Pasca, from Bulgaria.
Thank you, Mr. Speaker.
Bulgária. Em nome da Eslováquia, gostaria de lhe exprimir a minha gratidão pessoal pela maneira extraordinária como levou a cabo a presidência desta conferência. Eu queria levantar o meu copo no início do almoço, mas temos que ir embora. A Eslováquia deixa a Troika com alguma tristeza, mas estou muito satisfeito por fazermos parte de uma grande família europeia. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado e adeus.